A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, ouviremos a quinta parte do conto A Usina Atrás do Morro, de J.J. Veiga. Paramos a leitura quando Geraldo trazia uma boa nova à comunidade. Qual seria a novidade agora?
Quando viu que não cabia mais ninguém, Geraldo subiu numa das mesas e comunicou que fora nomeado gerente da companhia e que estava ali para contratar funcionários. Os ordenados eram muito bons. Havia casa para todos, motocicletas para os homens, bicicletas para as crianças e máquinas de costura para as mulheres. Quem estivesse interessado, aparecesse o dia seguinte ali mesmo, para assinar a lista.
Como ninguém estava preparado para aquilo, ficaram todos ali apalermados. Quando alguém se lembrou de pedir explicações sobre as atividades da companhia, Geraldo já ia longe na motocicleta vermelha.
Após muita confabulação ali mesmo no bilhar, depois de muitas rodas formadas nos pontos de conversa na cidade, e finalmente nas casas de cada um, muitos se apresentaram no dia seguinte. Acredito que a maioria apenas para ter uma oportunidade de saber o que se passava na chácara. Já no segundo dia, os caminhões vieram buscá-los e foi a última vez que os vimos como amigos. Quando começaram a aparecer novamente na cidade, ninguém os reconhecia mais.
Entravam e saíam como foguetes. Montados em suas motocicletas vermelhas, não paravam para falar com ninguém. Essas máquinas eram uma verdadeira praga. Ninguém podia mais sair à rua sem a preocupação de levar uma vara bem forte com um ferrão na ponta para se defender dos motociclistas, que pareciam se divertir atropelando pessoas distraídas. Nem os cachorros andavam mais em sossego. Quase todos os dias, a intendência recolhia corpos de cachorros estraçalhados. E quanta gente morreu embaixo da roda de motocicleta. O caso que mais me impressionou foi o de Dona Aurora. Um dia eu ia atravessando o largo com ela, quando vimos dois motociclistas que vinham descendo emparelhados. Já sabendo como eles eram, Dona Aurora atrapalhou-se, correu para a frente, depois quis recuar, e um deles separou-se do outro e veio direto em cima dela, jogando-a no chão e trilhando-a pelo meio. Quando me abaixava para socorrê-la, ouvi a gargalhada dos dois.
Você viu? Estourou como papo de anjo.
Dona Aurora morreu ali mesmo. A impressão que se tinha era de haver pessoas ocupadas unicamente em perturbar o nosso sossego. O que fim, não sei. Mas não havendo motivo para tanta perseguição, também podia ser que os responsáveis pelas nossas aflições nem estivessem pensando em nós, mas apenas cuidando de seu trabalho. Nós é que estávamos atrapalhando. Depois do estrago é que vinha a curiosidade de ver como é que estávamos resistindo.
Foi o que verificamos quando nossas casas deram para pegar fogo sem motivo aparente. Primeiro era um aquecimento repentino. Todos os objetos de metal queimavam quem os tocasse e do chão ia minando um fumaceiro com um chiado tão forte que até assoviava. Pessoas e bichos saíam desesperados para a rua, engasgados com a fumaça. Ouvia-se um estouro abafado e, num instante, a casa era uma fogueira. Tudo acontecia tão depressa que, em muitos casos, os moradores não tinham tempo de fugir.
Depois de cada incêndio, aparecia na cidade uma comissão de funcionários à companhia. Remexia na cinza, cheirava uma coisa e outra, tomava notas, recolhia fragmentos de material salpicado. Pelo destino dos moradores, não demonstravam o menor interesse. Para não perder tempo em caso de emergência, passamos a dormir vestidos e calçados.
Embora sem muita esperança, meu pai foi procurar o delegado para ver se conseguia dele uma providência contra a companhia.
No próximo programa, saberemos quais providências serão tomadas por essa comunidade, que de repente se encontra ameaçada pelo efeito da industrialização. Até lá!
A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.